chamado Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 10, divisões da criação, verso número 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Tapasahyedamanina
Vijaya Chatma Sansaya
Vibhridha
Vidyanangalo
Nyapadvayum Sahambhasa
Nyapadvayum Sahambhasa. Tradução das palavras tapassá, pela penitência, ti, certamente, e da manena, aumentando, vijayá, pelo conhecimento transcendental, já, também, atma, próprio Sansaya, situado no eu, Vibhridha, amadurecido, Vidyana, conhecimento prático, Balaha, poder, Nyapa, bebeu, Vayu, o vento, Saha Ambasa, juntamente com a água, a penitência prolongada e o conhecimento transcendental da autorrealização haviam amadurecido o conhecimento prático de Brahma, Descarte. Ele bebeu todo o vento juntamente com a água. O significado disso é provocado. A luta pela vida de Brahma é um exemplo pessoal da luta contínua entre as entidades vivas no mundo material e a energia ilusória chamada Maya. Desde a época de Brahma até esta era, as entidades vivas têm lutado contra as forças da natureza material. Através do conhecimento avançado em ciência e realização transcendental, pode-se tentar controlar a energia material que se opõe aos nossos esforços. E na era moderna, avançado o conhecimento científico material e a penitência têm ocupado posições muito destacadas no controle dos poderes da energia material. Tal controle da energia material, entretanto, pode ser executado mais exitosamente por alguém que seja uma alma rendida à Suprema Personalidade de Deus e cumpra-lhe a ordem com o espírito de transcendental serviço amoroso. Nagana Simiranda Fiagya Namjanasa Lamayasa Tsurumiri Kandina Faismai Sri Gura Vina Maha Sri Chaitanya Manu Viskam Satsandina Bhutari Sangu Fakadama Yandada Kinswa. Então, no verso anterior, é descrito que houve uma perturbação na natureza, que a água estava subindo, tinha um tremendo vento forte e violento. Aí, esse verso mostra que Brahma tinha adquirido o poder suficiente para controlar esses fenômenos naturais, né, que diz que bebeu a água e o vento, não sabemos exatamente como, mas é o que é descrito aqui. Como Srila Prabhupada diz que existe essa contínua luta pela existência das entidades vivas nesse mundo material. E assim a existência aqui nesse mundo, dentro da energia material, sempre surgem situações muitas vezes desagradáveis, difíceis, que o ser humano tem que ter toda inteligência, habilidade para poder contornar as situações que podem a qualquer momento surgir. Então é sempre um estado de alerta, pois nada aqui é permanente. Sempre a destruição está rondando, tanto na vida das pessoas, quanto no ambiente. Sempre tem essa possibilidade. Por outro lado, também a vida é sempre presente e por toda parte a vida está se manifestando. Então tem esses dois fatores sempre atuando, essa constante disputa entre a vida e a morte. Então isso faz parte desse aspecto da dualidade desse mundo material. Hoje aqui tem essa dualidade. E aqui nós estamos sempre tentando nos situar dentro dessa dualidade e tratando de nos sintonizar com a situação e entender a dinâmica desse mundo. Os cientistas estão sempre tentando descobrir essa dinâmica da natureza, tentando sempre arranjar meios para viver melhor nesse mundo. Isso é natural. O melhor meio de se viver nesse mundo é tentar entender a natureza como ela é, e tentar se ajustar à natureza, e não tentar transformar a natureza, como muitos estão empenhados nisso. Ciência moderna, tecnologia, assim, tentam transformar a natureza, ao invés de entender bem a natureza, se ajustar a nossa vida à natureza. Esse ajuste com a natureza é a melhor forma de viver nesse mundo, pois não vai provocar, não provoca reações da própria natureza. Dizer que tem desequilíbrios ecológicos, a natureza tem às vezes uma reação violenta, isso causa muito sofrimento às pessoas. Mas a gente convive com todos os fenômenos naturais, todo tipo, toda a diversidade de entidades vivas. Então a vida fica mais fácil. Nós vemos aqui em Goura Vrindavana, por exemplo, quem mora aqui na fazenda, depois de algum tempo já não fica tão perturbado com os vizinhos. A gente vê pessoas que chegam aqui e assim, ficam agoniadas, os vizinhos que estão assim, escondendo a sua cara, como se fosse assim, uma coisa muito dramática, uma situação muito dramática. Mas depois de algum tempo você já convive com os mosquitinhos. Eles perturbam um pouco, mas nem tanto. E certamente eles têm alguma função na natureza que não podemos ainda saber, mas tem. Então assim, essa convivência facilita a vida. Facilita a vida e a pessoa fica com mais sensibilidade para entender as coisas da vida. E quando se consegue entender a natureza, fica também mais fácil de transcender a natureza, de entrar num conhecimento espiritual, num conhecimento transcendental. deve ser assim como um teste, né? A pessoa tem que primeiro aprender a viver na natureza. Aí depois que aprendeu a viver na natureza, tá? Então agora você tem o direito de conhecer a natureza espiritual. A maioria das pessoas, assim, consagram esse estilo urbano de vida, elas tentam escapar da natureza, viver num ambiente artificial, sem amenidade tecnológica, de comodidade. E assim fazem da sua vida, da meta da vida, o conforto e o entretenimento. Isso faz aqui assim, a razão de viver. E daí a luz do conhecimento de autorrealização, isso é um desperdício de acordo com o conhecimento védico, a vida é destinada à autorrealização. É destinada a compreender a nossa posição, a nossa natureza, conhecer a nossa própria natureza, de forma que nós possamos aperfeiçoá-la. Ter acesso ao conhecimento transcendental, conhecimento espiritual, e assim compreender a nossa posição em relação ao todo, e compreender que existe um poder supremo e nós estamos conectados com esse poder supremo. E assim desenvolver sentimentos elevados. Sentimento mais elevado é o sentimento de devoção a Deus, bhakti. É o que chama de bhakti. Bhakti é esse sentimento, compreensão, de conhecimento, sobre a nossa ligação com Deus. E em relação a bhakti, Krishna bhakti, relação que se tem com Krishna. É que a relação vai subindo, abre-se um mundo assim, de possibilidades muito especiais. A pessoa torna-se um devoto de Krishna. E assim cultiva essa consciência de Krishna, que é assim, uma intimidade com Deus. Então, é um conhecimento profundo, um conhecimento espiritual, que é um conhecimento revelado em escrituras sagradas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Não é revelado em qualquer lugar, é revelado nesses livros em particular, e com concordância com um conhecimento muito vasto, que é o conhecimento védico, em concordância também com outras escrituras de outros tipos de revelação que dizem que temos que desenvolver amor a Deus. Então, ter acesso a essa literatura, ter acesso ao conhecimento do Srimad Bhagavatam, é uma condição muito especial de vida, na vida da pessoa. Porque possibilita que a consciência saia desse envolvimento com a energia material e se eleve a plano superior consciente. E assim podemos desenvolver a consciência mais elevada que chamamos de consciência de Krishna. É como o Srila Prabhupada explicou. Inclusive tem um verso nas escrituras muito interessante quanto a isso. Yuvati nam yatha yuni, yunam cha yuvatam yatha, mano viramate sadvam, Manome Ramatam Pai. É um verso do Vishnu Purana. Então, assim, esse verso diz assim: assim como as mentes das mocinhas estão atraídas pelos garotos, e a mente dos garotos é atraída pelas mocinhas, permita-me que a minha mente seja atraída por ti somente. Oração do devoto para Cristo. Então, assim, faz uma analogia assim, de um sentimento, de um estado de consciência bem característico na vida material. É assim, a mesma energia que está ali, mas de uma natureza diferente. Enquanto assim, nesse mundo material, essas coisas são muito ligadas ao corpo, aos hormônios. E toda essa uma condição natural de manter a população do planeta. Porque senão, se não tivesse assim, esse impulso, né? Se não houvesse esse incentivo, não houvesse essa energia, assim, o planeta corria o risco de ter um problema, né? Ter seres humanos. Né? Mas como tem essa energia, muito errado. Então, existe um estímulo para a procriação, existe um estímulo para popular o planeta. Então, isso é um fenômeno natural. Esse sentimento, essa sensação, toma conta da consciência da pessoa, assim. Isso é também um dos encantos de Maia, né? Se sentir essa pessoa dessa forma. A pessoa fica como que enfeitiçada, né? Essa paixão. Agora, essa paixão também pode ser direcionada para Cristo. Quando existe conhecimento perfeito, quando existem sentimentos puros, quando não é governado pela luxúria, quando os sentidos estão purificados, O que nesse mundo é luxúria pode ser transformado em prema bhakti, nessa condição espiritual pura. Como no Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami diz assim: Atmendriya Pritivanka Saribali Kama Krishnendriya Priti Icha Dari Prema Nam. O desejo de satisfazer nossos próprios sentidos é chamado Kama, luxúria. Mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna é chamado prema, amor puro. Essa é a diferença. Outro verso também falado por Krishna Das Kaviraj Goswami, né? Que está na Charitamrita, diz assim: Kama prema dohakara divina lakshana loha ara hema yaiti swarupi vilakshana. de que Kama Prema, Dhamakara Divina Lakshana. Luxúria e devoção pura têm duas características diferentes. Então faz assim para entender essas características, dá uma, faz a analogia aqui. Assim como o ferro é diferente do ouro. Então essa é a diferença. E ferro e ouro ambos são metais. Mas tem muita diferença. Ferro é muito rude, muito bruto. Não tem muito valor. Já o ouro é um metal puro e valiosíssimo. Da mesma forma, Kama e Prema são sentimentos, mas são sentimentos que têm natureza diferente. Então, se é experimentar esse sentimento de Prema, deve ser a meta da vida, como o Chaitanya Mahaprabhu falou: Prema Pumatum. O prema é a mais elevada aspiração da sociedade humana. Isso deve ser a mais elevada aspiração. Chegar até o ponto de amor puro por Cristo.